Olá! Hoje a gente vai dar uma olhada numa fonte acadêmica bem interessante que propõe algo prático, sabe? É uma tese de doutorado lá da UFSC, de 2009, do Luiz Fernando Pérez Calil. O foco dela é uma metodologia para gerenciar riscos, mas o legal é a virada que ele dá: juntar segurança e continuidade de operações. Normalmente a gente pensa em segurança, tipo evitar que coisa ruim aconteça, né? E continuidade é mais manter tudo funcionando apesar dos problemas. A nossa missão aqui é entender por que o Calil defende que tratar essas duas coisas juntas é, assim, fundamental. Qual que era o problema que ele identificou?
Exato. A tese parte de um ponto, eu diria, crucial. Um mesmo incidente. Pensa numa falha de equipamento, sei lá, ou até um desastre natural mesmo. Isso pode causar tanto dano físico, ambiental, que é a preocupação da segurança.
Certo. Nossa, faz muito sentido. É como você falou, parece um médico olhando só o coração, o outro só o pulmão, sem conversar, e pode passar batido um problema que afeta os dois, né?
Exatamente.
Então, qual é a grande ideia da tese para resolver isso? A sacada principal?
Olha. A sacada é justamente reconhecer que são, tipo, duas faces da mesma moeda, gerenciamento de risco. As consequências podem ser diferentes, claro, mas a origem do problema, a causa raiz, pode ser a mesma. Então, a tese propõe uma metodologia única, bem estruturada, para analisar esses dois lados de um jeito integrado. O objetivo é ter um mapa mais completo dos riscos, sabe? Seja num departamento específico, num sistema técnico mais complexo, e não só focar em TI ou naqueles mega desastres como às vezes acontece em outras abordagens.
Isso parece bem mais robusto mesmo do que tratar cada coisa numa caixinha separada. E essa abordagem, ela chega a mudar a forma como a gente define risco, o conceito em si?
Muda sim, e de um jeito interessante, viu? Em vez de só focar naquele o que pode dar errado, a tese define risco de forma mais ampla. É tipo a chance de diferentes cenários futuros acontecerem, dado o estado atual.
Ah, pensando nas possibilidades.
Isso, pensando nas possibilidades. Claro que, na prática, né, a atenção maior vai para os cenários indesejados, aqueles que afetam a segurança ou a continuidade. Mas a definição é mais abrangente.
Entendi. E como é que essa metodologia unificada funciona na prática, assim, sem entrar em todos os detalhes, qual a espinha dorsal dela?
Ela é bem faseada, o que eu acho que ajuda muito a organizar o pensamento. Começa com o delineamento, essa parte é crucial e tem várias fases dentro dela, desde coletar informação até detalhar bem o escopo. Depois vem implementação, utilização no dia a dia, revisão periódica é importante, e, se for o caso, desativação. Acho que o pulo do gato aqui é essa abordagem passo a passo, sabe? Que força uma análise conjunta desde o comecinho, antes que cada alha saia correndo para o seu lado.
Certo. Essa estrutura parece boa para evitar que segurança e continuidade só se falem lá no final, quando o problema já aconteceu. Que tipo de ferramenta, assim, de análise a tese sugere para colocar isso em prática?
Olha, menciona várias, mas algumas são centrais. Por exemplo, tem a IDF0. Basicamente, ela ajuda a desenhar um mapa claro de como o sistema ou organização funciona. Qual a função de cada parte, sabe?
O mapa funcional.
Isso. Sem esse mapa, analisar risco fica meio como andar no escuro, né? Depois, para entender o que pode falhar, as causas, os efeitos, aí entra a FMCA.
FMCA parece técnico. Como é que funciona, mais ou menos?
Pense assim. A FMC é como se você fizesse uma lista bem detalhada de tudo que pode quebrar, por que quebraria, qual seria o estrago e, principalmente, quão crítico isso é.
Ok, uma lista de falhas e criticidade.
Exato. Só que às vezes uma falha puxa a outra, né? Vira uma cadeia. Aí que entra outra técnica, a CNEA. Ela ajuda a visualizar essa cadeia de eventos quase como um efeito dominó. Mostra como um probleminha pode escalar para algo maior. A tese argumenta que a gente precisa dessas duas visões juntas, a lista e o mapa do dominó.
Entendi. A lista detalhada e o mapa de como as coisas se conectam, o efeito dominó. Mas risco sempre tem aquela incerteza, né? O talvez. Como é que a metodologia lida com isso, principalmente quando a gente não tem dados históricos perfeitos?
Ah, boa pergunta. Aí que entram as redes bayesianas. Elas são tipo umas calculadoras inteligentes para lidar com probabilidade e incerteza. O legal delas é que conseguem misturar dados concretos, tipo quantas vezes uma peça falhou no passado, com a opinião de especialistas, sabe? Aquele feeling de quem conhece o sistema na prática.
Interessante. Mistura dado com experiência.
Exato. E elas aprendem. Conforme surge informação nova, a probabilidade é atualizada. A tese até menciona que eles desenvolveram um software, o OpenFMCA, para ajudar a integrar isso tudo. FMCA, CNEA, BASE, tudo junto.
Uau, desenvolveram até software próprio. Isso mostra que levaram a aplicação a sério mesmo. E falando em aplicação, isso foi testado no mundo real? A gente tem exemplos concretos?
Tem sim, e são bem ilustrativos. Um dos estudos de caso foi na Eletrosul, sabe? Lidando com o gás SF6.
Ah, o hexafluoreto de enxofre, aquele usado em equipamento elétrico.
Esse mesmo. Ele é um isolante elétrico excelente, mas tem um problema sério. Se vazar, é um gás de efeito estufa potentíssimo. Então a metodologia ajudou a mapear todos os processos de manuseio desse gás para encontrar e reduzir os pontos de vazamento. Um risco claro de segurança ambiental, mas com impacto operacional se o equipamento falhar por falta de gás, né?
Nossa, um risco com duas caras mesmo. Segurança para o ambiente e continuidade da operação. Bem o foco da tese. E qual foi o outro exemplo?
O outro foi na Celesc, a distribuidora de energia lá de Santa Catarina. O desafio era melhorar a resposta dos centros de operação durante aquelas tempestades fortes, sabe? Que derrubam árvore, poste e deixam muita gente sem luz.
Sim, é um caos conhecido.
Pois é. A metodologia ajudou a criar planos de contingência mais eficazes. Por exemplo, definindo critérios mais claros para mobilizar equipes extras e também para priorizar quem recebe energia de volta primeiro, tipo hospitais, áreas críticas, coisas que talvez antes fossem mais subjetivas.
Esse exemplo da Celesc conecta muito com a realidade, né? Quem nunca passou por um apagão em tempestade? Então, pensando em quem está ouvindo a gente, por que essa abordagem integrada do Cauim deveria chamar a atenção? Para quem ela serve?
Olha, eu diria que serve para qualquer pessoa ou organização que gerencia sistemas onde as coisas podem dar errado de jeitos diferentes, sabe? Impacto nas pessoas, na operação, nas finanças, até na reputação. Seja numa fábrica, num sistema de TI complexo, numa operação logística, essa tese oferece um caminho estruturado para pensar sobre esses riscos de forma integrada. Ajuda a enxergar as conexões que às vezes ficam ocultas entre riscos de segurança e de continuidade. E com isso construir resiliência de um jeito mais inteligente, fugindo daquela armadilha de olhar só para uma parte do problema.
Então, se a gente pudesse resumir a mensagem central do trabalho do Calil, seria algo como: parem de tratar segurança e continuidade como se fossem mundos separados. Usem uma metodologia estruturada, talvez com ferramentas como FEMECA e CNE, para ter uma visão única, mais realista dos riscos. E, pelo visto, funciona, como mostraram os casos lá da Eletrosul e da Celesc.
Exatamente isso. E fica até uma provocação, né? Será que, ao manter essas áreas em silos, muitas organizações não estão, na verdade, cegas para certas vulnerabilidades, aquelas que surgem justamente na intersecção desses mundos? Num cenário com sistemas cada vez mais interligados, mais complexos, essa visão fragmentada pode ser um risco por si só. Fica aí a reflexão para cada um levar para sua realidade, para o seu trabalho.